Marcos capítulo 2, versículo 15. Se você já abriu, coloque aí a fitinha, mantenha sua Bíblia aberta e me acompanhe em oração. Deus nosso Pai, obrigado, Senhor, por tudo quanto temos recebido das Tuas mãos. Obrigado pela abundância, pela fartura. Obrigado pela paz, pela alegria. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Que a Tua graça sobre nós transborde de nós, para abençoar todos aqueles ao nosso redor, para a glória do Teu nome. Além de tudo quanto nos tens dado nesta noite, pedimos-te, dá-nos a Tua palavra. Que ela seja vida, que ela seja verdade para cada um de nós. E que no sopro do Teu Espírito, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome, que toda confusão mental, que todo embaraço, toda cegueira, toda dificuldade de discernir a Tua vontade e a Tua palavra se dissipe e que a Tua palavra seja clara, clara, Tua voz seja clara, clara, trazendo vida e libertação para a glória do Senhor. Oramos que seja assim, Pai, por nós que estamos aqui, por todos os que nos ouvem, nos acompanham, onde quer que estejam, sobre eles também repouse a Tua mão, hoje e sempre que a Tua palavra chegar a cada um. Oramos que seja assim, Pai, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos capítulo 2, versículo 15, Jesus está à mesa. Jesus gostava muito de comer. Jesus comia bem. É chato falar que Jesus era comilão. Então os teólogos, assim, eles inventaram uma de que Jesus praticava comensalidade. Negócio nada a ver. Ele comia bem. Gostava de festa. E quando o vinho era ruim, ele fazia o próprio vinho dele. E ele era um cara... sabia curtir a vida, aproveitava a vida. E aqui ele está num jantar, está num banquete, está à mesa com o pessoal. E pelo visto está à mesa com o pessoal que gostava de comer também, porque é tudo pecador. Pessoal que comia, bebia, devia estar uma farra aqui nesse jantar. Jesus está, portanto, no capítulo 2, versículo 15 de Marcos, ele está à mesa na casa de Levi. O Mateus, que era um cobrador de impostos, era um cara assim meio metido com a Lava Jato. O Mateus, assim, a tradução para hoje, mais ou menos isso. E cobrador de impostos e também pecadores. Palavra aqui, pecadores, que na sua tradução deve estar entre aspas, pecadores aqui é um pleonasmo, porque é gente criminosa mesmo, bandido. Devia ter uns traficantes, devia ter era um negócio ruim ali o ambiente que Jesus estava. E aí, diz a palavra de Deus, que os fariseus e os mestres da lei viram Jesus comendo com os criminosos e com o pessoal da turma da Lava Jato e perguntaram aos discípulos de Jesus: por que que Jesus come com publicanos e pecadores? Por que que Jesus fica à mesa com os criminosos? Ouvindo isso, Jesus mesmo respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os criminosos, os pecadores. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Eu não vim para os que têm saúde, eu vim para os que estão doentes. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Quando nós lançamos esse tema, todos nós somos um, para a nossa campanha, quando nós estampamos de peito aberto, todos nós somos um, isso gera uma certa dificuldade em algumas pessoas que dizem: eu não sou um com o criminoso, eu não sou um com o assassino, eu não sou um com o estuprador, eu não sou um com o bandido. Como que nós podemos dizer todos nós somos um? Há quem diga: eu que sou de Cristo, não sou um com quem não é de Cristo. Eu que já tenho o Espírito Santo, eu não sou um com quem não tem o Espírito Santo. Eu que já nasci de novo, eu não sou um com quem não nasceu de novo. Como é que pode a gente afirmar que Nelson Mandela e Hitler são um? Como é que pode a gente afirmar que Maria, mãe de Jesus, está em unidade e pode olhar para Salomé, que pediu a cabeça de João Batista, dizendo: eu e você somos um, eu e você somos uma unidade? Ou como pode a juíza Débora, da Bíblia Sagrada, olhar para a rainha Jezabel, que pediu para que todos os profetas de Israel fossem mortos, e a Débora, a juíza e a Jezabel são uma só pessoa, ou são uma unidade? Eu sou um com você, você é um comigo. Como pode São Francisco de Assis ser um com Osama Bin Laden? Porque é isso que nós estamos afirmando. Eu sou um com você. Como pode o corintiano e o palmeirense serem um? Porque é isso que nós estamos dizendo. Todos nós somos um. Como é que a gente sai desse conflito? Como é que a gente responde às pessoas que têm um certo desconforto com a afirmação de que todos nós somos um, ou que pararam na tela que está ali à nossa saída e ficaram olhando passar a foto de Hitler, Mandela, Osama Bin Laden, Madre Teresa de Calcutá, dizendo: todos nós somos um? Se você olhou para aquela tela e estranhou, se você olhou para o nosso tema e estranhou, eu tenho uma palavra para você hoje à noite. Aliás, eu tenho várias palavras para você hoje à noite. A primeira delas é que quando nós afirmamos todos nós somos um, nós não estamos dizendo todos nós somos iguais. Ser um não é necessariamente ser igual. Nós somos diferentes uns dos outros. É claro que existe uma diferença entre São Francisco de Assis e Osama Bin Laden. É claro que existe. Ser um não é a mesma coisa de ser igual. Quando dizemos todos nós somos um, nós estamos apelando à nossa unidade essencial. E quando digo a nossa unidade essencial, eu estou me referindo ao fato de que todos nós, indistintamente, fomos criados pelo mesmo Deus, criados do mesmo barro. Sobre todos nós, o Senhor Deus, nosso Criador, soprou o fôlego da vida, e todos nós, indistintamente, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós. Segundo, nós estamos dizendo com todos nós somos um, que todos nós somos pecadores. Paulo apóstolo escreve a sua carta aos Romanos e diz: porque todos pecaram e estão afastados, estão longe e carecem da glória de Deus. Todos nós carregamos a imagem e a semelhança de Deus, mas todos nós carregamos também a imagem e semelhança de Adão. Porque se em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, está dito que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Gênesis capítulo 5, versículos 1 e 2 também registram esses dois versículos que Adão teve filhos à sua imagem e semelhança. Todos nós somos um. Por quê? Todos nós carregamos ao mesmo tempo a imagem e a semelhança de Deus e a imagem e a semelhança de Adão. Todos nós carregamos a imagem e semelhança de Deus e temos uma memória do paraíso, mas todos nós carregamos a imagem e semelhança de Adão e trazemos conosco uma memória do fato de que fomos expulsos da presença de Deus e de que fomos habitar numa terra deserta. Todos nós, indistintamente. E isso diz respeito à nossa condição universal e atemporal. Então somos todos um. Agora, as nossas diferenças, elas são contingenciais. Por quê? Porque a minha bagagem genética é diferente da sua bagagem genética. O inconsciente coletivo dentro do qual nós fomos formados também é diferente. Nós carregamos o inconsciente coletivo da raça humana, mas uma coisa é o inconsciente coletivo da África, outra coisa é o inconsciente coletivo da Alemanha e outra coisa é o inconsciente coletivo do Brasil. Nossa origem familiar é diferente. Nossa formação em termos de educação também é diferente. A nossa experiência religiosa também é diferente. Existe uma criança que nasceu no morro. Quando eu era pastor em Jundiaí, eu vou sair do morro, eu vou para Jundiaí. Houve um tempo em que o governo fez um programa de distribuição de leite. E a nossa igreja lá em Jundiaí se cadastrou. E foi um ponto de cadastramento de pessoas para que recebessem leite. E eu estava lá, voluntário, preenchendo fichas das famílias que iam se cadastrar para receber o leite. E chegou uma senhora que disse que tinha 7 filhos. E nós perguntamos o nome do pai. E ela disse: são 7 pais. 7 filhos com 7 homens diferentes. E tem uma outra família aqui que tem o papai, a mamãe e 2 filhos. Essa família aqui, por exemplo, nasceu no Egito. Essa criança nasceu no Egito no ano 5000 antes de Cristo. E esse menininho aqui aprendeu que Ísis era a deusa de toda a sua, de todo o seu povo, de toda a sua família. Esse menininho aqui nasceu em Santos. Esse menininho nasceu em Santos. E a vovó desse menino ensinou a Bíblia para ele desde que ele era pequenininho. E a vovó desse menino orava por ele. Cansei de ver minha avó ajoelhada ao pé da cama orando por mim. Fui alfabetizado por uma senhora de nome Sara, que me alfabetizou com a Bíblia. Eu aprendi a ler na Bíblia. Dona Sara. Eu não fui ensinado que Alá é o único Deus, que Krishna é Deus. Eu não fui ensinado dentro do budismo. Eu não nasci no meio do budismo. Eu nasci num ambiente cristão. E desde a minha tenra infância eu aprendi o Evangelho. Eu fui para a escola. Eu não fiquei em semáforo pedindo dinheiro. E se você perguntar para mim, eu não sei explicar por quê. Não sei explicar porque eu não nasci negro na África. E um dia vim num barco morar no Brasil para ser escravo. Eu não sei explicar. Porque eu nasci em 1964 e não nasci na Idade Média. Também não sei explicar por que eu não fui cristão no primeiro século e um leão me comeu numa arena ou num coliseu romano. Não sei explicar. O que eu sei explicar é que eu sou um agraciado. Sou um cara legal. Tenho uma certa inteligência, aprendi a ler, Tenho uma carreira profissional, tenho um salário no fim do mês. Tenho uma família, tenho uma mesa com fartura, me sinto útil naquilo que eu faço, tenho saúde. Não sei explicar por que eu sou tão agraciado assim. Por que toda manhã eu tenho que pronunciar uma palavra aos céus dizendo obrigado, Senhor? E por que toda vez antes de fechar os meus olhos para dormir, eu tenho que dizer boa noite, Senhor, obrigado, Senhor? Não sei porquê. Mas uma coisa eu sei, é que se eu sou agraciado, O que é ser agraciado? É ser alguém alcançado pela graça de Deus. A graça de Deus me alcançou. E nós aqui, se não todos, a maioria absoluta de nós, deve pronunciar solenemente, como o apóstolo Paulo nos ensinou na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, pela graça de Deus eu sou o que sou. A graça de Deus para comigo não foi vã. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Logo, não é meu mérito, não é minha conquista, não é resultado de uma virtude minha. Ah, mas você estudou. Sim, mas eu tive oportunidade de estudar. Mas você se esforçou. Sim, mas eu tive saúde para me esforçar. Mas você gostava de ler. Sim, mas eu não sei por que eu gostei de ler. Não é porque quando eu tinha 6 anos de idade, eu olhei para as criancinhas e falei, tudo aí vai dar errado na vida, eu não, eu sou esperto, vou gostar de ler. Não, não foi assim. Alguma coisa fizeram comigo, para mim, por mim, e eu gostei de ler, desde pequeno. Tudo graça. Não dependeu de mim, do meu mérito. Não é virtude minha, Deus me deu. Não sei por que ele deu para mim e não deu para os outros. A graça de Deus constrange a gente. E quando a graça de Deus constrange a gente sabe que não é melhor do que ninguém. Que não deve julgar ninguém. Que não deve diminuir ninguém. Que não deve segregar ninguém. Por quê? Porque nós somos fruto da graça de Deus. E nós temos que usar aquilo que nós temos e que Deus nos deu para abençoar as pessoas. E dizer para elas, o que Deus deu para mim, eu quero vir aqui compartilhar com você. Eu quero repartir com você. Eu quero que a minha vida seja um caminho para que a graça de Deus que me alcançou, alcance você também. Eu quero ser um sacramento na sua vida. E o que acontece com Jesus é que é exatamente isso que ele faz. Ele sabe que ele não é igual aos pecadores e criminosos. Ele sabe que ele não é igual. Ele sabe que ele não é igual aos fariseus e doutores da lei. Ele sabe que não é igual, mas ele é um com todo mundo. Mas não é igual. E ele se sente à vontade na mesa dos pecadores e dos criminosos. Das pessoas que são sangue ruim. Mas o que é mais surpreendente em Jesus não é que ele se sinta à vontade na mesa dos criminosos e pecadores. É que os pecadores e os criminosos se sentem à vontade na mesa de Jesus. Isso é surpreendente. Porque os pecadores e criminosos não se sentem à vontade na mesa dos justos ou dos que se consideram justos. Os que se consideram justos olham os outros de cima para baixo. Os que se consideram justos, eles fazem questão de publicizar as suas virtudes, os seus méritos e as suas conquistas. Os que se consideram justos fazem questão de afirmar as diferenças e afirmar as diferenças que sugerem que eles que se consideram justos são melhores do que os que não são justos aos olhos deles. Jesus não. Jesus, por exemplo, se você olhar aí no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 22. Jesus tem autoridade. Lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Os mestres da lei ensinavam da boca para fora. Ensinavam do que sabiam. Jesus ensinava o que ele era, o que ele vivia. Ele ensinava com legitimidade. Então ele tinha autoridade. Versículo 27. As pessoas ficaram todas admiradas. Perguntavam umas às outras: o que é isso? É um novo ensino? E com que autoridade esse homem ensina? Porque até os espíritos imundos obedecem à palavra desse homem. Então Jesus tem autoridade. Mas Jesus não tem uma... Ele que tem autoridade, ele não usa a sua autoridade para colocar um anel no dedo, estender a mão e dizer, beija aí. Ele não usa a sua autoridade para colocar um terno, uma gravata e colocar um título antes do nome dele. Eu sou apóstolo fulano de tal, eu sou bispo fulano de tal, sou pastor fulano de tal. Ele não usa a autoridade dele para se distinguir, para subir num pedestal, para receber reverência. Muito ao contrário, quando alguém vem para reverenciar Jesus, bom mestre, ele diz, por que me chamas bom? Bom só tem um, que é meu pai. Jesus não se distingue olhando os outros de cima para baixo. Jesus não usa a sua autoridade para se distinguir e para segregar, para diminuir os outros. Eu não imagino Jesus naquela mesa com os criminosos olhando para eles com cara de vocês são tudo gente condenada por Deus, a ira de Deus está na vida de vocês, vocês vão para o inferno, seus malditos. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui nesse jantar, eu não devia ficar aqui com vocês. Ele não tem essa postura. Jesus não tem cara de nojo para com as pessoas, mas ele não é igual. Jesus não estava lá com o pessoal da Lava Jato fazendo esquema com os caras da Lava Jato. Jesus, quando chega na cidade, perguntam para ele, onde é que você vai jantar? Vai jantar na casa do sacerdote? Fala, não, do sacerdote não vai dar. Tem um doutor da lei aí, ele quer, é o cara que mais conhece Bíblia aqui nessa cidade, ele quer receber você para jantar, não vai dar. Tem um fariseu aí, tem um cara que é o mais piedoso, o mais justo dessa cidade aqui, o religioso mais irrepreensível que tem aqui nessa cidade, que também quer fazer um jantar para você. Eu falei, não vai dar. Mas tu quer jantar onde? Eu falei, tem algum criminoso nessa cidade? Tem um tal de Zaqueu, baixinho assim, Zaqueu. Eu falei, vou jantar na casa desse cara. Ô Jesus, mas esse cara foi capa da Veja. E Jesus fala assim, é na casa dele que eu quero jantar. Por que Jesus está querendo ir lá na casa desse cara que faz esquema? Pode ter certeza, querido, ele não está querendo ir lá fazer esquema. Ele está querendo ir lá sentar com os pecadores e olhar para eles com toda a autoridade dele. Ele não quer andar em tapetes vermelhos. Ele não quer receber homenagens. Ele quer se identificar com as pessoas para abraçá-las e recebê-las. Ele não quer se afastar do mundo imundo. Ele quer mergulhar no mundo imundo. Por quê? Porque ele sabe que quando ele mergulha no mundo imundo, não é ele que fica sujo, é o mundo imundo que fica limpo. Porque aí no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, no versículo 40, Jesus recebe um leproso. E uma coisa surpreendente, versículo 40, o leproso aproximou-se de Jesus. Aproximou-se de Jesus. E olha, que o leproso, quando aproximou-se de Jesus, já sabia que Jesus era um cara que tinha autoridade e que ele era o Santo de Deus. Capítulo 1, versículo 24. E o leproso, você sabe, o leproso ele tinha que andar com sinos para que a presença dele fosse anunciada. Ele tinha que andar gritando leproso, leproso, para todo mundo sair, porque o leproso não podia encostar em ninguém. A cadeira que um leproso sentava, ninguém podia sentar. Aquilo que um leproso tocava, ninguém podia tocar. E não era uma questão só de higiene, de saúde pública, era uma questão de pureza religiosa. Leproso não podia ir ao templo, leproso não podia oferecer sacrifício, leproso não podia pegar um animal e falar para o sacerdote, ei sacerdote, faça esse sacrifício aqui para Deus em meu lugar, porque sacrifício de leproso não era aceito. Aí vem andando Jesus, O homem que tem autoridade, que é o santo de Deus, o leproso fala assim: eu vou falar com ele, eu vou lá falar com ele. O pessoal em volta diz: você está louco? Você vai falar com Jesus? Você é um leproso. Falou: mas com Jesus não tem problema. Tem problema é com sacerdote, com doutor da lei, com fariseu. Tem problema é com os religiosos. Com Jesus não tem problema. Tem problema é entrar na igreja evangélica. Com Jesus não tem problema. Eu posso ir lá falar com Jesus. Eu sou leproso, eu vou lá falar com Jesus. Ele vai me dar atenção, ele vai ouvir a minha queixa, ele vai prestar atenção na minha oração, e se bobear ele vai me dar um abraço. E não foi o que Jesus fez? Tocou no leproso. Por quê? Porque na cultura religiosa judaica, o sujeito que toca num leproso, que é impuro, fica impuro. Mas Jesus é diferente. Quando ele que é puro toca no leproso impuro, é o leproso que fica puro. E olha, você sabe que se passaram 1.500 anos desse fato. E no fim da Idade Média, quando o Império Turco-Otomano tomou Constantinopla, que hoje é Istambul, diz a lenda que as tropas do Império Turco-Otomano estavam chegando para tomar Constantinopla, e o clero católico, cristão, estava discutindo se a mosca cai na água benta, contamina a água ou purifica a mosca? Aí você fala: pô, mas que discussão boba. Não é boba, não. Quando você senta numa roda que todo mundo faz esquema, você faz esquema junto com todo mundo? Ou as pessoas que fazem esquema começam a se constranger de fazer esquema? Quando você conversa com os seus amigos do trabalho que são adúlteros, você sai para a night com eles? Ou eles começam a conversar com você sobre família e choram e compartilham as dores deles? Quando você está com as suas amigas falando sobre futilidades e fofocas e bolsas e sapatos e cirurgias plásticas, você se levanta dali para comprar mais uma bolsa? Ou as suas amigas começam a olhar para dentro da alma delas e repartir o coração com você? Quando na sua família tem festa, os ímpios da sua família, os pagãos, os que não são de Jesus, eles gostam de convidar você para a festa, ou você é o mala que estraga o almoço de domingo, que se recusa a ir na casa do seu filho porque lá serve cerveja? Imagina, se todo pecado fosse... Jesus, ele não usa a pureza dele para deixar as pessoas mais diminuídas ainda. Jesus usa a pureza deles para poder abraçar as pessoas que os que se acham justos não abraçam. E não abraçam porque tem medo de abraçar, com medo de ficar sujo igual. Eu lembro quando eu era pastor lá em Jundiaí. Não sei porque lembrei disso hoje duas vezes já. Nós estávamos fazendo a agenda para a juventude. E aí lá, um monte de coisa todo sábado. É ping-pong, é sardinhada, é teatro, é banda, é estudo bíblico, é palestra, é ping-pong de novo, e é não sei o quê. E eu estou vendo aquilo todo sábado, a juventude lá. E eu estava me incomodando com aquilo. Falei: tem que botar essa molecada aí para a vida, né? Ficar dentro da igreja. E na hora que eu ia falar isso, uma senhora disse assim: pastor, eu estou gostando dessa agenda, porque a nossa juventude está aqui na igreja, não vai para o mundo. Falei: mas Jesus falou o contrário, que a gente tinha que ir para o mundo. Assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio ao mundo. Mas o mundo é imundo, então por isso mesmo que vocês têm que ir para o mundo. Também eu lembro quando eu cheguei na IBAB. É bom falar assim que a gente lembra as coisas. Cheguei na IBAB, culto de oração de quarta-feira. Eu mais 8 pessoas. culto de oração, uma senhora disse: pastor, eu tenho uma gratidão. Eu agora mudei para um prédio que só tem crente. Eu queria agradecer a Deus. Eu falei: não, irmã, vamos orar para Deus tirar a senhora de lá, colocar num prédio que não tem nenhum crente. Não faça isso, pastor. É interessante, né? Jesus é puro. Mas ele não usa a pureza dele para se distanciar das pessoas, ele usa para se aproximar das pessoas. No capítulo 1, no capítulo 2 ainda, os versículos de 1 a 12, Jesus está ensinando a lei e os profetas ali na sala, e aí aquela multidão, e tem um sujeito que é paralítico. E o que, que eles fazem? Os amigos dele sobem no telhado, abrem um buraco no telhado e desce o paralítico no meio da sala. E Jesus fala o que para o paralítico? Perdoados são os seus pecados. Aí o povo, os fariseus, doutor da lei, os bispos, apóstolo, pastor da Ibabe que estava lá, da Assembleia de Deus, falaram: você não pode perdoar pecado não, você está pensando o quê? Só Deus pode perdoar pecado. Aí Jesus: muito prazer, Deus. Estou perdoando, perdoados estão os seus pecados. Jesus conhecia a lei, e ele achava e sabia que aquele homem era pecador. Ele não falou assim: esse homem é um bom homem. Jesus não é iludido, Jesus não precisa agradar ninguém. Jesus fala a verdade, ele fala: você é um sepulcro caiado, rapaz, pensa que você me engana. Você por fora é bela viola, por dentro você é pão bolorento. Você limpa o lado de fora do copo, mas dentro do copo está tudo sujo. Você é malandro, eu te conheço. Mas perdoados são os teus pecados. Ele sabe que ele não está com um igual. Mas ele usa o que ele sabe da lei, não para condenar, não para ameaçar, mas para pronunciar perdão. Aí depois ele está na sinagoga, capítulo 3, aí está lá, eu não estava nesse dia, mas estava o Levisão, estava o Cláudio, estavam lá, e Jesus viu um homem com a mão atrofiada, e olhou para o homem e falou: você, vem aqui na frente. Aí o Levi já cutucou o Cláudio e falou assim: quero ver se ele vai curar no sábado, quebrar a lei. E Jesus cura no sábado. Os religiosos, os apóstolos, os bispos, os sacerdotes, eles ficaram loucos da vida com Jesus, que ele curou no sábado. E Jesus diz: olha, vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Eu não uso a minha religião para fugir das dores do mundo, não. Eu não uso a minha religião para me esconder atrás de um biombo e ficar na minha zona de conforto. A minha religião ou me empurra para abençoar pessoas, ou a minha religião não serve para nada. E na minha religião, Jesus diz assim: eu aprendi, Marcos 2:27, que o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. Então eu estou disposto sim a interpretar toda a minha lei religiosa em benefício da vida humana, para promover a vida humana. Eu não estou aqui no mundo para condenar o mundo. Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Eu vim para dizer para os outros: você está perdoado, você está curado, você está liberto, vem aqui me dar um abraço, senta aqui na minha mesa, vamos jantar junto hoje à noite. E quem é que senta na mesa de Jesus? É o pecador que sabe que é pecador. Porque a Bíblia Sagrada, ela não separa as pessoas entre pecadores, que aqui no meu caso, pecadores, e justos. A Bíblia separa as pessoas entre pecadores que sabem que são pecadores e pecadores que pensam que são justos. A Bíblia não separa as pessoas entre pecadores aqui, justos ali. Pecadores lá fora, justos no culto. A Bíblia separa as pessoas entre pecadores que sabem que são pecadores e pecadores que pensam que são justos. E o que é que faz uma pessoa pensar que é justa? Justamente a sua religião? É o fariseu que acha que é justo. O cara da Lava Jato, ele pode mentir no tribunal, mas quando ele põe a cabecinha lá no travesseiro, o sujeito que está aprontando, que tem a vida torta, a mulher que tem a vida torta, ela pode tentar pagar de boa moça, mas quando põe a cabecinha no travesseiro, ela sabe. Porque do tribunal da consciência, meu querido, ninguém foge. Só os cínicos. Só os que já foram tão longe de Deus que a consciência ficou cauterizada, é o que diz a Bíblia. Diz que perguntaram para o cacique, para o índio, o que é consciência? Ele falou, a consciência é que na cabeça da gente tem um quadrado, na verdade tem um cubo. E dentro do cubo tem uma esfera. E a esfera fica girando. Toda vez que a gente faz uma coisa errada, a esfera bate na parede do cubo e dói. Isso é consciência. Mas tem gente que a esfera já bateu tanto na parede do cubo que quebrou as paredes do cubo e a esfera fica girando em falso o tempo inteiro, nunca mais dói nada. Esses pensam que são justos. Eles têm sempre uma explicação para o que eles fazem. Elas têm sempre uma explicação. Ah, mas se o senhor conhecesse meu marido. Ah, mas se o senhor tivesse o chefe que eu tenho. Ah, mas se o senhor tivesse passando a necessidade que eu estou passando. Ah, se o senhor tivesse a família que eu tive. Ah, se o senhor tivesse o pai que eu tive, a mãe que eu tive. Ah, se o senhor tivesse a doença que eu tenho. Sempre se justificando. Sempre dando um jeito de se colocar no lado do justo, do inocente. Na Bíblia só tem pecador que sabe que é pecador e pecador que pensa que é justo. Porque a Bíblia não diz isso, que não há um justo, nenhum sequer. A Bíblia não diz, se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. E aí você já está pecando. Se disser que não tem pecado, você é mentirosa, você já está pecando. Então como é que Jesus sabe que ele é um com todo mundo? É porque ele morre por todo mundo. Mas que ele sabe que não é igual, ele sabe. Eu fico imaginando Jesus indo para a cruz, aí vem um anjo e fala assim, o senhor vai morrer por quem? Todo mundo aí. Até pelos fariseus, vou. Mas o senhor não gostava nem de jantar com eles? Falei, mas é outra coisa. Mas eu vou morrer por todos. Porque eu amo a todos. Eu me dou por todos. Eu me identifiquei com todos. Mas vivi de maneira diferente de todos. Mas o fato de que eu vivi de maneira diferente de todos não anula a grande verdade da minha presença no mundo. Eu me fiz carne e me identifiquei com todos. E eu vim para me identificar com o pecado de todos, para poder dizer para todos: perdoados são os teus pecados. Os espíritos das trevas estão expulsos da tua vida. Venha aqui me dar um abraço e ser bem-vindo à minha mesa e ser curado de toda a tua enfermidade. Para que assim como eu vim para cá, me identifiquei com todos, eu possa levar todos para lá, para que eles participem da mesa do meu Pai. Eu sentei na mesa dos pecadores, para trazer os pecadores para que se assentassem à mesa do meu Pai. E uma coisa eu posso dizer para vocês, palavras de Jesus. Na mesa do meu Pai, os criminosos e os pecadores que sabem que são pecadores vão chegar primeiro do que os sacerdotes, escribas, doutores da lei, pastores, padres, bispos, apóstolos, que pensam que são justos. Porque as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Os pecadores vos precedem no reino de Deus. Aqueles que são pecadores e sabem que são pecadores, não fogem de Jesus, porque sabem que Jesus é sua última alternativa, e Jesus vai ouvir o seu grito de socorro. Agora, os pecadores que se acham justos, eles não precisam de Jesus, porque eles já são justos. E eles não gostam muito dos injustos, porque os injustos podem contaminar a pureza deles. Então, meus queridos, nós aqui estamos dizendo, todos nós somos um. Todos nós somos um porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E carregamos em nós essa herança de Adão. Não somos iguais. Mas porque somos um, nós não julgamos ninguém, não condenamos ninguém, não segregamos ninguém, não ameaçamos ninguém, não olhamos ninguém de cima para baixo e não afastamos ninguém da nossa mesa. E Deus queira que a Ibabe seja uma comunidade tão pecadora que os pecadores se sentirão à vontade na mesa da Ibabe. E Deus queira que a Ibabe seja uma igreja tão consciente do seu pecado que clame pela graça de Deus, para que os pecadores à nossa mesa sigam o nosso caminho de clamarem pela graça de Deus. E Deus queira que a Ibabe seja uma comunidade que possa dizer, pela graça de Deus, nós somos o que somos, e pela graça de Deus, todos nós somos um. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Especialmente você que é pecador, que sabe que é pecador. Você que é pecadora, sabe que é pecadora.